verdade é que elas fazem uma conta e consideram, às vezes, mais vantajoso descumprir o Código de Defesa do Consumidor do que adequar as suas condutas.
Já entre os problemas mais relatados, o crédito consignado aparece no primeiro lugar, com mais de 44 mil registros.
Ele tem, muitas vezes, juros menores, tem uma aprovação fácil, o desconto é feito de forma automática na folha de pagamento, tem parcelas fixas, então você já consegue ter uma previsibilidade, mas na verdade ele tem inúmeros problemas e por isso ele é campeão de reclamações nos nossos rankings. Ele gera uma sensação no consumidor de que ele vai ter um dinheiro extra. E, na verdade, ele está se endividando. Então, ele é uma das grandes causas do superendividamento hoje no Brasil.
Cristiane explica que muitos casos envolvem aposentados.
O grande destaque no ano de 2025, no ranking de reclamações do Proconsumidor, são essas entidades sem fins lucrativos, que, em regra, são associações de aposentados e pensionistas que têm aumentado cada dia no mercado. E, na verdade, o que elas fazem é simular contratações que não existem. Então, as pessoas, os aposentados, não sabem que são afiliados, eles sequer manifestaram o desejo de se filiarem a essas associações e elas, muitas vezes, falsificam a assinatura desses aposentados e começam a cobrar semestralidades ou mensalidades nos seus contra-cheques.
Na lista também aparecem reclamações envolvendo os cartões de crédito, débito e cartões de lojas, principalmente por falta de transparência na hora da contratação e juros considerados abusivos. Outro problema frequente são as contas bancárias, com cobranças de tarifas que muitas vezes o consumidor não deveria pagar e dificuldades para encerrar contratos. O Procon MPMG orienta que antes de fechar qualquer negócio, o consumidor pesquise o histórico da empresa. A transparência continua sendo a principal ferramenta para evitar prejuízos. E quando um problema acontecer, o primeiro passo é procurar a empresa. Caso não acha solução, o consumidor pode buscar o Procon ou registrar a reclamação na plataforma consumidor.gov.br. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a Agência Rádio Web, Vinícius Araújo.
Cardeal FM, conectado em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você. Cardeal FM. 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos ouvintes da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes aqui, noite de um bate-papo bem interessante, né? Mais uma escritora que vem falar aqui de seus lançamentos, mais uma escritora que vai estar nessa Bienal do Livro. Mas ela tem algo que, para mim, foi muito interessante. E, além disso, ela não é apenas escritora, é bióloga, contadora de histórias e palhaça, a palhaça coça-coça. Tô fazendo o inverso, viu, Paulo? De apresentar a escritora, eu tô apresentando a palhaça e depois eu venho e apresento a nossa escritora, que é a Carla Chassinet, que está aqui com a gente no Instagram dela, está aqui no rodapé, o Carla escrevendo e também o palhaça, palhaca coca-coca, porque não tem o cedilha. Então estamos aqui nos estúdios para bater este papo aí com ela, que eu acho interessante, Paulo, que me chamou a atenção, Primeiro fato, né, dela, por ser bióloga, dar essa voz, essa vida aos bichos, né? Que tá até na biografia dela. Mas não apenas isso, ela também pode contar as histórias que escreve. Isso é bem interessante, né? Principalmente ali na infância, quem tem a arte de contar histórias e atrair a atenção dessas crianças para ler o livro. Então, a história bem contada atrai os olhares aí desta criançada, né? E aí, já pensou? Você lê o livro, a autora lê o livro, vai ser uma coisa. A palhaça coça-coça lendo o livro de Carla, vai ser fantástico. Boa noite, Paulo. Vamos reiniciar esse programa aí.
Um grande abraço, Thiago. Nada melhor do que uma grande festa e uma grande alegria nas sextas-feiras, né? A galera tem a mania de dizer assim, sextou!
Sextou.
E nós estamos aqui num programa de muita alegria. Essa mesa tem nos dado uma alegria particular a cada dia. É sempre muito bom estar aqui no Vozes e Saberes, levando a boa informação. E a boa informação passa não só por aqui. Alguns pensam, quando a gente fala de ciência, só a ciência pura é a boa informação. E a gente esquece que o entretenimento é assim, fundamental para a vida da gente. É um entretenimento sério. Né? A seriedade de uma criança brincando é muito sério para a construção do nosso eu.
Brincar é coisa séria.
É seríssima. Então, nós estamos aqui com a pessoa certa, numa sexta, para falar de coisa boa e de divertimento, né, com a essência da criança.
Sem dúvida, Paulo, sem dúvida. Carla, primeiro quero te agradecer, né, você aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui nessa noite aqui na Cardeal FM. E tá aí, quem sabe, né, fazendo com que esses pais aprendam a contar a história. Acho que tá faltando hoje, né, o pai que vai ali contar a história, principalmente saber contar a história, que não é ler histórias. Ler história é uma coisa. Contar histórias é outra coisa, né?
Coisa.
Bem diferente. Então, boa noite, Carla. Muito obrigado aí por aceitar o convite.
Boa noite. É um prazer imenso, né, estar aqui com vocês. E para trazer isso que eu amo fazer, né? E eu gosto, então, se me permitem, começar assim do início, como eu cheguei.
Claro.
Né, para contar histórias e escrever histórias, né? Porque se alguém me dissesse que hoje eu sou o que eu sou, ia dizer que aquela pessoa era louca, varrida, né? Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. E quando criança, na escola, eu odiava a redação. Eu adoro falar isso na escola, né? Então, se você não gosta de escrever, não se preocupe.
Eu também não gostava.
De repente você pode gostar, voltar a gostar, entendeu? Ou começar a gostar. Porque o problema era a obrigação, né? Você tem que escrever, você tem que fazer isso, eu acho, né? Então, eu nunca tinha levado a escrita para um lado como hoje eu levo, né? Assim, não é uma obrigação, é um prazer, né? Escrever é um prazer. Mas eu levei muito tempo. Isso também, quando eu estou na escola, eu sempre gosto de fazer a pergunta. Com quantos anos vocês acham que eu comecei a escrever? É engraçado que a maioria, 5 anos, eu, menino, 5 anos, não sabia nem ler. É como, 8, 7, 12, não sei o que, 15, 20. Aí vai aumentando, até que alguém fala, né? 50, eu, acertou. Então eu comecei bem tarde, né? E eu fiquei porque eu vim da biologia. E aí fiz mestrado, fiz doutorado, cheguei até a fazer o pós-doutorado, né, lá em Portugal, em Coimbra. Mas aquilo, estava faltando alguma coisa, sabe? Esse meu acadêmico...
Só curiosidade, bacharelado ou licenciatura?
Licenciatura.
Pelo menos isso, já estava ali na sala de aula.
Pelo menos já estava assim. Mas nunca fui, eu fui mais da pesquisa, por incrível que pareça. Fui mais da pesquisa que de sala de aula, né? Mas... Eu não me arrependo, não, sabe? Mas, e quando eu recebi esse desafio, eu fiquei assim meio... Sabe, aí eu gosto de brincar com a jornada do herói, né? Porque a gente tem cada herói faz a sua jornada. E vocês já viram que os heróis têm a maior dificuldade de dizer sim. Olha, estamos precisando de você, você é a pessoa certa para salvar o mundo. Não, eu não consigo, eu não sei. Fala para um vilão. Olha, você é a pessoa certa. Vamos destruir, vamos embora. O vírus não está sempre pronto. O herói nunca está pronto. Né? Então, eu acho que o mundo precisa de mais heróis, de mais pessoas que tenham, que acreditem que possam fazer. Ainda mais se alguém chama. Né? Se alguém chama, viu alguma coisa em você. E você, pelo menos, tem que se questionar. Não, será que eu posso? E tentar fazer. Né? Quando eu estou na sala de aula com as crianças, eu falo, ó, você só pode dizer que você não sabe fazer uma coisa fazendo.
Tentando, claro.
E você não vai saber fazer tudo. Ninguém sabe fazer tudo. Ninguém vai aprender tudo. Né? Então, mas aí para você poder dizer, eu fiz, olha, eu fui lá, eu fiz isso, eu não gostei, você já pode dizer, ó, isso não é para mim. E você também pode dizer, daqui a 5, 10 anos, afinal, aquilo, e volta. Porque a vida não é reta. Né? A vida é um vai e volta, é curva, é subida, é descida, e isso que é maravilhoso
e
da vida.
E qual a importância do acarajé nessa construção?
A importância do acarajé nessa construção toda é porque eu nasci no Rio, e sou carioca da gema, mas os cariocas que me perdoem, o acarajé soterapolitano é muito melhor.
Fez muito bem, né?
Olha, caiu assim...
Era isso que eu estava procurando.
Eu amo a Bahia, eu não vejo eu morando em outro local. Né? Tenho dois filhos soteropolitanos, tenho um neto soteropolitano, né? Então a Bahia é uma magia, né? Eu amo o Rio, assim, de passar 10 dias no Rio, tá bom demais. Ver minha família, que amo minha família. Mas a família da minha mãe é carioca, do meu pai é baiana, okay. Né? Então, eu estou aqui com família também. É uma delícia, né? Estar aqui. Eu acho que tem muito a ver. Essa magia ajuda a gente a ser mais criativo, não sei, ser mais alegre. O povo da Bahia é um povo, né, que é acolhedor, né? Você vê, assim, é muito...
Eu costumo dizer, viu, cara, quando eu tô fora aqui de Salvador, tô fora da Bahia, principalmente, eu não gosto muito de dizer que sou baiano, não. Porque a pessoa que ouve pode achar que eu tô só querendo botar inveja, querendo botar ciúmes, e não é o caso, né? Até porque, às vezes, só tive sorte, né?
Pois é.
46 anos morando nessa terra aqui, então... E essa terra que foi, inclusive, o capítulo de ontem, quando a gente falava da migração galega, e um descendente galego falava desse acolhimento da Bahia, né? Desse acolhimento da terra. Então, eu não gosto de dizer por causa disso. Talvez a pessoa pode me interpretar mal, Paulo, achar assim, pô, o que é que ele tá aí dizendo que é baiano? Não quer botar...
Tá se exibindo
aí. Tá se exibindo? Não. Apenas foi sorte, né, Paulo?
Eu moro num lugar que você quer vir passar as férias.
Não tem. Agora, quando você fala assim que não se arrepende da biologia... Até porque a biologia deixou traços na sua escrita, né? Como é que foi assim?
Sempre. Aí as pessoas, você não é mais bióloga? Gente, eu tenho meu diploma ali. Vocês querem que eu sou bióloga. Faz parte da minha formação, do meu ser. Eu sou bióloga, olha aqui, né? Um cão, eu ouvi a história de um cão, né? Porque eu sou bióloga e consegui ouvir o cão falar. Ouvi o peixe, né? Do rio que sentia cócegas aqui. E esse aqui eu adoro, gente, adoro falar, porque toda vez que eu falo desse livro, que falo que o peixe me contou a história, aí ele fala, você tem que dizer meu nome. E aí eu digo o nome do peixe, que é muito simples. Abu Def Duf Saxatilis.
Realmente é muito simples, né? Eu gravei.
É um livro para iniciar a alfabetização.
É claro.
Abu Def Duf, para os pequenininhos e tal, ficam olhando assim. Mas eu digo que também é conhecido como Sargentinha.
Facilita já um pouquinho.
Facilita um pouco, né?
O apelido sempre salva a gente, né?
É, porque é um nome científico, né? Eu explico, né, gente? Tem que ter um nome científico, porque um peixe aqui é chamado Sargentinho. Esse mesmo peixe tem outro local, vão dar um outro nome. E como é que você vai saber que é o mesmo peixe? Então tem que ter uma...
Olha, Carla, eu estava participando há alguns anos atrás, participando de uma discussão sobre essa questão de sala de aula e da utilidade. Sobre essas questões, Tiago, que a gente sempre discute de como encarar esse novo ciclo, né? Com jovens muito mais antenados, querendo respostas rápidas e como, como fazer essa ligação, né? Essa conexão deles de estar assistindo a aula, de estar entendendo o que é preciso entender tecnicamente como as coisas acontecem, sobre a ciência e tudo mais. E aí, nessa questão de utilidade, né, nessa busca, e aí eu estou aqui vendo você falar, e todos, você é biólogo, ah, fiz mestrado, doutorado, essa coisa toda, e aí você escreve. E aí você traz o peixinho, o rio que fazia cócega. A conversa com cão, com gato. Né? Olha a conexão de proximidade e trazer a ciência. E no livro traz o livro, o nome científico do peixinho. Sim, do, né, o
Sargento, com uma brincadeira.
Uma brincadeira, mas trazendo toda uma visão da criança abraçar isso. E dizer assim, esse é o caminho que eu quero de aprender. Uhum. Esse é um caminho que me atrai, que me deixa à vontade.
Por quê? Eu acho que a literatura, ela não tem essa obrigação de ensinar nada. Mas esse livro cai, né? Esse livro já caiu em algumas escolas. Cai na mão de uma professora, a professora pode, né, aproveitar essa história e falar de milhares de coisas. Né? Mas o escritor...
É a ponte entre,
né,
a história e o conhecimento necessário.
Aí que eu acho que cabe a escola. Eu, raramente, eu só falo... de ecologia, de alguma coisa, se me perguntam, né, em geral na escola, mas se eu vou contar na rua, assim, em algum outro local, numa festa, essa história, eu jamais. Eu, lá no Capão, eu contei lá no Capão, e veio uma criança que falou para mim, fez, tia, tia, eu adorei a amizade do peixe com o rio.
Olha.
Aí eu ia dizer, não, menino, você não entendeu a história, eu estou falando de ecologia.
Não.
Eu falei, não, que legal. Porque a literatura abre caminhos. Não é?
E a interpretação
dele. E hoje em dia, a interpretação dele.
Do entendimento dele. Olha a conexão que ele faz de proteção, de entender que há uma conexão.
Eu acho que é uma criança que precisa de amizade, está sentindo falta de amigos. Né? Então, eu acho que é isso. E é uma boa para os pais verem. Né? Poxa, né? Falando de amizade. Então, eu acho que o que eu mais amo na literatura é essa abertura de diálogos, que pode surgir através de um livro, e um livro esse aqui. Hoje em dia, quando eu falo do Rico Cintia Costa, eu sempre acrescento e falo de amizade. Né? Porque...
Ele enxergou assim.
Porque a gente enxerga a nossa vivência. É por isso que você gosta de um livro, ele gosta de um outro livro, eu gosto de um outro. Né? Um filme toca muito a mim, não vai tocar vocês, e vice-versa, porque a gente tem vivências diferentes. Né? E isso que é o bonito também. E aí você vai dizer, não, você está errado? Eu falei, não, olha, qualquer crítica que eu tenho nos meus livros, eu sempre vou dizer, você está certo. Porque quem sou eu para falar dos sentimentos? Eu fiz, ó, eu não queria que você não se sentisse assim. Né? Com esse personagem, com essa história, não foi minha intenção. Mas se você sentiu isso, você está certo. Como é que eu vou dizer, não, você não pode sentir isso, porque não foi isso que eu quis dizer. Não, mas é isso que ele está sentindo.
E a interpretação dele da arte, a arte é isso.
A arte é isso, a arte é o gostar ou não gostar. Deixa para os técnicos, né, ficarem lá vendo.
Não, eu vi, aí eu lembro que caiu numa prova de, inclusive, um vestibular nacional.
Mas ia citar ia pesquisar qual foi a faculdade, mas vai continuar aí.
Uma frase, não sei se é mesmo, vamos ver se foi publicado. Foi uma frase do Oswaldo Montenegro, caiu. Nessa foi o Oswaldo Montenegro. E depois foram perguntar, e fizeram várias, né? Qual era o caminho melhor de responder. E foram perguntar a ele. Aí ele disse assim, engraçado, eu não tinha pensado ainda sobre esse ângulo da observação. Ele colocou uma frase, pegaram um recorte de uma música dele, de uma letra dele, e ele se achou surpreso, porque tudo aquilo que estavam dizendo sobre a melhor compreensão, ele disse assim, eu não tinha pensado sobre esse ângulo dessa observação.
Exatamente.
E aí da criança que pegou lá e disse, olha que amizade legal do sabe, e que vai gerar nele, né? Nós estávamos aqui há 2 dias até também com alguém falando sobre meio ambiente, né? O Castampinha falando sobre essa questão dessa construção.
Com a bióloga também.
Com a bióloga também. E falando dessa construção do, né, na ponta, tem a cuidado com os animais, mas lá no caminho, no esteio, está toda uma amarração, né, de proteção ambiental. Né? E uma criança como essa já pensa, né, num sentido mais na frente, ele pode estar, não, conexão não, é importante, não pode tirar o olho do peixe não, porque tem uma conexão entre um e outro, e ele precisa proteger isso.
Né?
E vai entender lá na frente que isso é um sistema que tem que se casar e está bem organizado, bem...
É, a natureza está toda conectada e nós estamos nela, né? Só que a gente atrapalha mais do que ajuda.
Muito mais, muito mais. E quando a gente fala de interpretação, cara, eu ia te falar, Paulo, eu ia pesquisar aqui, mas vamos contar do caso. Vamos contar o milagre, deixa o santo quieto. Eu não lembro quem foi agora o escritor, né, que ele, ao pegar a prova, parece que uma dessas universidades de São Paulo, se não me falha a memória, mandou a prova para ele por cortesia. Né? Olha, tem nessa prova aqui 4 perguntas. Ele disse que respondeu e mandou. Ele errou as 4. Ele errou as 4. E ele conta, eu não sei se foi caso do Mauro de Andrade, que ele diz assim, eu não interpretei o meu texto. Então, assim...
Ele interpretou, não. Ele interpretou as pessoas que querem que ele interprete todo dia.
Exato. Né? E é esse o perigo também que a gente tem em sala de aula. Né? Porque, infelizmente, o professor lê o livro do Peixinho, né? Não tem a sensibilidade que a escritora tem. E aí, quando o menino fala da amizade, ela corta.
É, zero.
Né? Não, onde é que você leu isso? Que linha você leu isso? E nem tudo está na leitura implícita ali, né? Tem a leitura explícita, aquela leitura que você traz a sua bagagem, o seu conhecimento. Porque todo mundo tem um conhecimento de algo, né? Tem uma vivência que quando você ler um livro vai te reportar uma fase de sua vida. Né? Uma fase engraçada, uma fase dolorida, ou apenas uma fase que não é nem tão marcante, mas naquele momento o livro traz. Então, assim, isso é desprezado? Então, eu acho bem interessante quando a própria autora traz essa fala, para que meus colegas, professores, entendam que a interpretação de texto, ela não pode ser tão objetiva. Porque muitas vezes o próprio autor pode nem ele ter enxergado isso.
Exatamente. Né? Isso é que é legal. Eu digo, as pessoas ficam perto, porque tem muitos escritores que não gostam que contadores de histórias contem suas histórias. Às vezes não é o escritor, é editor e tudo. Eu acho isso uma besteira danada. Eu acho que é maravilhoso que contem minhas histórias. Eu já vi alguém contando que eu não gostei da maneira dela contar, mas quando ela falou, aí não é ser falsa, é porque é uma alegria dela contar daquele jeito. E aí eu vou dizer, olha, eu não quero que você conte assim, eu quero que você conte assim. Então, aí é melhor dizer que eu não conte. A pessoa, sim, vai contar do seu jeito.
Claro.
Né? Então, ela está falando do seu livro.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
106.1. De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1. De bem com a vida.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
Açaí, castanha do Pará, babaçu. Estes são produtos da floresta amazônica produzidos pela agricultura familiar e cerca de 84 mil estabelecimentos extrativistas da região não têm energia elétrica. Os dados são do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Os maiores índices estão em Roraima com 74%, depois Amazonas com 66% e o Pará com 45% dos estabelecimentos extrativistas às escuras. A situação prejudica a produção, o uso de máquinas para processamento e a agregação de valor ao produto final. Não basta manter a floresta em pé e usar os recursos de forma sustentável se a infraestrutura e a tecnologia não forem aliadas. Em toda a Amazônia Legal, existem 170 mil estabelecimentos com ligação ao extrativismo vegetal. 85% são da agricultura familiar e são essas pessoas que, por exemplo, fornecem 450 mil toneladas de açaí por ano, 2/3 da produção nacional.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado!
Schoss in froher Eil die launische Forelle vorüber wie ein Feind. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruh, es kommt ein Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des wohnt ein Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an die Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. Solang die Wasser helle, so dacht ich nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel an.
Freunde, die wohnen mit seiner Angelegenheit. Doch endlich ward ihm die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch drüber, ehe ich es gedacht, so zuckte seine Rute, das Fischlein zappelt dran, und ich mit regem Blute sah die Betrübe an, und ich mit regem Blute sah die Betrübe an.
Cardeal FM 106.1. CYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia. A partir de agora, a Rede Excelsior de Comunicação apresenta Oração por um Dia Feliz, com o cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, da Bahia e primaz do Brasil.
Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é dia 5 de julho, 14º domingo do tempo comum. Nós temos a graça de a cada domingo meditar o Evangelho proclamado nas missas para poder vivenciar ainda melhor esse dia do Senhor, dia consagrado ao Senhor. E o Evangelho que é proclamado hoje está em Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Ouçamos o que diz Jesus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este breve e precioso texto do Evangelho segundo Mateus organiza-se em três momentos. No início, temos a oração de Jesus dirigida ao Pai. Um belíssimo hino de louvor pelo mistério do reino revelado aos pequeninos. Para dar a devida importância a esse texto, é importante você recordar a rejeição sofrida por Jesus por aqueles que se achavam sábios e entendidos, poderosos ou superiores aos demais, como faziam os doutores da lei, os escribas e os fariseus. E pouco antes da passagem que estamos lendo, Mateus se refere justamente às cidades que não fizeram penitência, aqueles que não aceitaram a presença e a pregação de Jesus. No mesmo evangelho, a primeira bem-aventurança afirma que são felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. No centro do texto meditado está o conhecimento total, a unidade perfeita entre Pai e Filho, assim como o nosso conhecimento do Pai Celestial vem por meio do Filho. Deus se revela em Jesus Cristo. O conhecimento a respeito do Pai é um dom que nós recebemos por meio de Jesus. E o terceiro momento desta passagem que acabamos de ouvir nos apresenta o convite de Jesus. Vinde a mim. Convite dirigido aos que estão cansados e fatigados por carregarem pesados fardos. Jesus se dirige aos pequenos, aos pobres e aos sofredores. A todos ele oferece descanso. Para isso, é preciso tomar o seu jugo. O termo jugo indicava o peso da antiga lei com os inúmeros preceitos que foram sendo acrescentados e impostos ao povo. Jesus oferece um novo modo de viver e de compreender a lei, um jugo que é suave, um fardo que é leve, resumido mais tarde no mandamento do amor a Deus e ao próximo. Jesus assim o faz por ser manso e humilde de coração, segundo as palavras que acabamos de ouvir. Nessas palavras de Jesus no Evangelho, vemos realizada a profecia de Zacarias, que é recordada hoje na primeira leitura da missa, que diz assim: Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, ele é humilde e vem montado num jumento. Vem para eliminar as armas de guerra e anunciar a paz. E esta mensagem é confirmada pelo Salmo que nós somos convidados a rezar hoje, o Salmo 144, que diz: Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Por isso, nele nós confiamos, nele nós esperamos e a ele expressamos o nosso louvor. Entretanto, meu irmão, minha irmã, a resposta ao convite que Jesus nos faz hoje no Evangelho, vinde a mim, convite que nos faz o rei manso, humilde e pacífico que é Cristo, deve ser manifestada na nossa vida. Nossa resposta a esse convite, vinde a mim, é manifestado numa vida segundo o Espírito, uma vida de acordo com o Evangelho de Nosso Senhor, guiada, animada pelo Espírito Santo. Conforme a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que está sendo lido hoje, o cristão não pode viver segundo a carne, mas deve converter-se, animado pelo Espírito de Cristo, que nos dá a vida. Quem segue a Jesus recebe o dom da vida nova, a vida no Espírito. Peçamos a Deus, nesta oração por um dia feliz, a graça de pôr em prática a palavra que está sendo proclamada, rezada, meditada nas missas deste domingo. Assim seja. Amém. E agora, porque queremos continuar o nosso dia com a proteção de Nossa Senhora, rezemos o Magnífica, a oração de Maria. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso esteja com você e com a sua família. Tenha um bom domingo com a paz e alegria que vem do Senhor. Amém.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Oração por um Dia Feliz, com o Cardeal Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo de Salvador da Bahia e Primaz do Brasil.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectado em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cidades. A primeira paróquia que vamos falar aqui é a paróquia da Catedral Basílica de Salvador, que tem um título de Paróquia da Transfiguração do Senhor. A Catedral Basílica do Santíssimo Salvador. Então é a primeira igreja, não é, construída, erigida aqui em Salvador no dia 22 de novembro de 1549. Essa paróquia é fundada. A igreja onde funciona a paróquia, ela inicialmente estava fora dos muros da cidade. Hoje, claro, está situada na Praça 15 de Novembro, que você conhece mais como Terreiro de Jesus, porque justamente ali, ao lado da catedral, estava o Colégio dos Meninos, colégio este criado pelos jesuítas. E naquele espaço ali do Terreiro de Jesus era justamente o local de recreio dos jesuítas e, claro, também dos alunos. Para falar sobre a paróquia da Catedral, está conosco o cônego Abel Carvalho Pinheiro, que é o pároco daquela paróquia. Por isso, agora nós damos boas-vindas ao padre Abel.